Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 19. Apascenta. Apascenta as minhas ovelhas. Jesus em João. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro, para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda o próximo ao invés de resgatá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para diante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Comentário sobre a mensagem: apascenta. No Evangelho de João, nós encontramos a seguinte citação: com voz suave, mas firme, Jesus pergunta a Simão Pedro: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Ao que lhe respondeu o discípulo empolgado: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus então pediu-lhe: apascenta os meus cordeiros. Depois de breve pausa, Jesus repete a pergunta: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E a mesma resposta se faz: sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Apascenta as minhas ovelhas. E quando o mestre, pela terceira vez, refaz o questionamento, Pedro se entristece por imaginar que Jesus colocava alguma dúvida sobre seu sentimento para com ele. E ainda outra vez reafirma: sim, Senhor, tu que tudo conheces, sabes o quanto eu te amo. E repetindo enfático, o meigo rabi lhe fala: apascenta as minhas ovelhas. O ato de apascentar, no sentido evangélico, pode ser entendido como estipular um sentimento que nos ajude a compreender os nossos laços fraternos, como também a humildade sincera que devemos ter quando tratamos com os diferentes, quando eles estão no seu momento evolutivo. E por isso mesmo, então, nós precisamos semear o bem sem aguardar nenhuma recompensa. Aqueles de nós que estamos ainda aprendendo e que ainda não estamos totalmente conscientes do Evangelho de Jesus, podemos estranhar que Jesus houvesse indagado do discípulo por três vezes a mesma pergunta com relação à segurança do seu amor. Aliás, o próprio Simão Pedro, quando ele ouviu aquela interrogação repetida, ele se entristeceu, supondo que o mestre suspeitasse dos seus sentimentos mais íntimos. Mas o ensinamento é muito mais profundo, porque Jesus, com aquelas frases, ele confiava a Pedro o ministério da cooperação nos serviços redentores. Porque Jesus tinha a plena consciência do carinho que Pedro e os seus discípulos devotavam a ele. Mas ele também sabia que nessa caminhada gloriosa da divulgação do Evangelho, todos eles haveriam de enfrentar problemas, dificuldades, lutas, perseguições. E para que eles pudessem ter sucesso, seria fundamental o amor pela causa, porque somente assim eles teriam ânimo para perseverarem. Essa passagem foi fundamental para Simão Pedro. E se foi para ele, também é para o cristianismo. E aí o pescador de Cafarnaum teria contribuído para a elevação dos seus protegidos do mundo. Os infelizes, os pobres de espíritos e deserdados, os moralmente decaídos, que ainda tivessem posses materiais e pudessem ainda, então, alcançar valores novos para a vida imortal. A partir daí, Simão Pedro passou a ser um apóstolo e não mais o discípulo, o aprendiz. É por esse motivo que, quando Jesus interrogou Pedro por 3 vezes, ele deixou muito claro que, com amor, as dificuldades seriam resolvidas. Mas esse processo foi muito necessário para que Pedro entendesse que a responsabilidade que Jesus depositava nas suas mãos não era um privilégio, mas sim um convite para ele percorrer o caminho que levaria à cruz. Jesus apenas pedia a Simão Pedro. E aí encontramos em Mateus a seguinte citação: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E ama também o teu próximo como a ti mesmo. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no seu capítulo 21, encontramos as palavras de Jesus a Pedro, dizendo o seguinte: Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria e obediência à vontade de Deus no momento oportuno, compreendendo a sublimidade dos seus desígnios. Porque a edificação do reino dos céus no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Basta um pensamento de amor para que te eleve ao céu. Mas na jornada do mundo, também basta às vezes uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas por sua própria imprevidência. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho, terá sempre imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupem o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadoras do céu. Então é necessário, em qualquer tarefa que nós nos propusermos a fazer, que nós a realizemos não por obrigação ou por interesse, mas simplesmente por amor ao próximo. Porque aí estaremos atendendo aos imperativos do serviço divino, serviço esse que já está na nossa paisagem individual. Mas não façamos isso pelo constrangimento, mas pela vontade firme e espontânea, fugindo cada vez mais dos nossos interesses particulares. E tenhamos ânimo forte, estejamos prontos para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Nós precisamos reconhecer que as nossas conquistas e as nossas indagações nem sempre são louváveis. Mas o que importa a Deus é a nossa intenção na transformação da nossa forma de enxergar a vida e a nós mesmos, através do nosso esforço pessoal, adquirindo conhecimento superior, para que possamos distribuir esse conhecimento a todos, através do nosso burilamento interior, quando então poderemos nos ver como espíritos imortais que estamos nos ajustando no modo de pensar, no modo de sentir, de agir, e sempre com muito amor e com muita luz da vivência que os ensinamentos do Mestre Jesus trazem para nós. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, no seu capítulo 11, A Lei de Amor, há uma mensagem ditada pelo Espírito Lázaro que traz a seguinte reflexão. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, assim como o apóstolo Pedro cumpriu a tarefa que lhe cabia de conduzir, consolar, levar o alívio, a esperança, a alegria ao coração dos seus irmãos em humanidade, sempre sob as bênçãos de Jesus, tendo saído até da inércia para o trabalho incessante da nossa redenção, vamos pensar nessa multidão de companheiros nossos que vivem se lamentando à sombra dos delitos da sua própria omissão no bem. E não nos esqueçamos de semear o amor e a luz, porque as bênçãos do corpo físico, elas nos permitem essa oportunidade de fazer isso e de doar essas bênçãos. Então, vamos permanecer sob a égide de Jesus, porque aí seremos conduzidos por suas mãos compassivas, ainda que isso demore milênios, mas estaremos sempre dispostos a colaborar com Jesus, a apacentar suas ovelhas, a doar muito amor do trabalho do bem em favor daqueles que nos rodeiam, nos mantendo sempre firmes nos compromissos que a vida nos honra, nos amando uns aos outros, cumprindo o papel da humanidade e da caridade que deve existir nas nossas relações. Então, que o Mestre Jesus nos ajude, que oriente nossos passos, para que nós possamos enxergar sempre o lado bom daqueles que possam nos decepcionar de alguma forma. E vamos plantar sempre o bem, porque o tempo vai trabalhar na germinação e na floração, como também na frutificação desse bem. Mas isso quando o momento adequado chegar. Confiamos no Mestre Jesus e sigamos.